Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. Documentos mostram que Pfizer cobrou resposta do governo com ao menos 10 e-mails em um mês. Israel e Hamas concordam com cessar fogo a partir de hoje. E variante indiana do coronavírus é detectada no Maranhão. Uma série de e-mails sigilosos entregues pela Pfizer à CPI da Covid mostra a insistência da empresa em negociar vacinas com o Brasil e a ausência de respostas conclusivas do Ministério da Saúde sobre a proposta apresentada pela farmacêutica. Em agosto e setembro do ano passado, foram ao menos 10 e-mails enviados pela empresa discutindo e cobrando uma resposta formal do governo brasileiro. A primeira oferta da Pfizer foi feita em 14 de agosto e era de 30 milhões e 70 milhões de doses. Ela valia até o dia 29 daquele mês. Depois do envio, a empresa mandou e-mails por 3 dias cobrando resposta, até que uma representante da farmacêutica telefonou para uma técnica do Ministério da Saúde. Aí ela escreveu um e-mail pedindo que a pasta confirmasse que recebeu a proposta de vacinas e dizendo que precisava saber, com urgência, se o Ministério tinha interesse em começar a discutir os aspectos jurídicos da compra. No dia 26 de agosto, depois de mais um contato por telefone, um representante da Pfizer escreveu para o assessor de assuntos internacionais da saúde, Flávio Werneck, reforçando a importância de uma resposta. Passado o dia 29 de agosto, que era a data limite para a assinatura do contrato, a Pfizer escreveu um novo e-mail a técnicos do Ministério respondendo a um pedido de informação com dados sobre a vacina. Em 12 de setembro, o presidente mundial da farmacêutica enviou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro e a outras autoridades mencionando que o governo brasileiro não tinha respondido à proposta. 3 dias depois, um representante da Pfizer encaminhou um e-mail com um documento às secretárias e técnicos do Ministério da Saúde indicando que aquela mensagem também não tinha sido respondida. Em depoimento à CPI, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi questionado sobre o contato do governo com a Pfizer e, ao contrário do que dizem os documentos, afirmou que respondeu a todas as propostas da farmacêutica. Além disso, ele deu datas que não coincidem com os e-mails da empresa e informou o dia errado da apresentação da proposta oficial da Pfizer.
Seja BTG+. Baixe o app e abra sua conta digital.
Depois de 11 dias e mais de 240 mortes, Israel e o grupo palestino Hamas acertaram um cessar-fogo que começou a valer na madrugada dessa sexta, no horário local. O governo de Benjamin Netanyahu chegou a indicar que o fim da violência era uma ação unilateral israelense, mas depois confirmou que a trégua vai valer para os dois lados. Os detalhes de como isso vai funcionar ainda não estão claros. Não deve haver nenhum acordo formal, mas os dois lados se comprometem a interromper os ataques. O governo do Egito disse que vai ser o responsável por garantir o cumprimento do cessar-fogo e que vai mandar delegações para a faixa de Gaza, Cisjordânia e Israel. Um representante do Hamas disse que Israel se comprometeu com o fim das agressões a árabes na esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental. Foram os confrontos nessa área que deram origem a essa nova crise. Autoridades palestinas disseram que até ontem os ataques israelenses tinham deixado ao menos 232 mortos, incluindo 65 crianças e 39 mulheres. Ao todo, foram mais de 1.900 feridos e 90 mil desabrigados. Do lado de Israel, as autoridades contabilizam 12 mortos, incluindo 2 crianças. 336 pessoas ficaram feridas. O país tem um avançado sistema de defesas contra mísseis e foguetes, que interceptou quase 90% dos projéteis disparados de Gaza. Mesmo depois do anúncio da trégua, ainda houve uma nova troca de ataques entre os dois lados, com um bombardeio de Israel sobre Gaza e foguetes disparados pelo Hamas contra cidades israelenses. E foram confirmados os primeiros casos da variante indiana do coronavírus no Brasil. A cepa foi detectada em tripulantes de um navio de Hong Kong que está ancorado em alto mar na costa do Maranhão. Até o momento, não há identificação de transmissão local. Um dos tripulantes, que é indiano, está internado em uma UTI de um hospital particular de São Luís desde o sábado passado. Ele foi levado do navio até a unidade de saúde de helicóptero. De acordo com o governo do Maranhão, 15 tripulantes receberam diagnóstico de Covid. O Instituto Evandro Chagas, no Pará, fez o sequenciamento genômico de 6 amostras da tripulação. Todas apresentaram resultado positivo para a variante indiana. Há 23 tripulantes em quarentena na embarcação, que está proibida de atracar no porto. A Vigilância Sanitária Estadual notificou a empresa responsável pelo navio. Uma equipe de vigilância do Ministério da Saúde foi encaminhada para São Luís. A variante B1617 surgiu em outubro do ano passado. Até o começo de abril, ela era responsável por 24% das amostras de vírus sequenciadas na Índia. Em 24 de abril, esse percentual já era de mais de 80%. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A produção e a edição de som são da Natália Silva. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!
Conheça o BTG+, um banco inteligente que entende seus hábitos financeiros e te orienta com dicas personalizadas para você tomar sempre as melhores decisões. BTG+. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.